WRF apresenta Jornal Facop.
Olá, ouvintes da Rádio Facop. Está no ar o seu, o nosso Jornal da Facop, com as principais notícias da região de Presidente Prudente.
Estamos apresentando o Jornal Facop.
Nossa matéria de hoje, iniciamos com um assunto muito interessante com o repórter Vitor Silva. Lei que proíbe revistas íntimas em presídios do estado de São Paulo divide opiniões. Vitor, como que é essa história?
A lei que proíbe a revista íntima para visitantes em presídios do estado de São Paulo divide opiniões na região de Presidente Prudente. Enquanto os visitantes de presos aprovaram a regulamentação, agentes penitenciários se dizem preocupados com segurança após a medida adotada. A lei estadual, que entrou em vigor na terça-feira, dia 12, proíbe o procedimento de segurança, que obriga parentes de presos a ficarem sem roupas para serem revistados antes da visita. Diferente do que algumas visitantes alegam, as funcionárias não pedem para elas abrirem o órgão genital com a mão. Sempre que há desconfiança de que a mulher traz algo nas partes íntimas, ela é encaminhada ao hospital mais próximo para a realização de exames que comprovem ou não a desconfiança, conta uma agente de segurança que não quis se identificar. As penitenciárias devem receber equipamentos que substituam a revista manual. Um dos artigos prevê um prazo de 180 dias para que o governo adquira scanners corporais, detectores de metais e aparelhos de raio-x para os 160 presídios do estado, cada um equivalente a R$500 mil. Enquanto esses aparelhos não chegam, as revistas continuam proibidas.
É isso daí, você ouvinte da Rádio Facop acompanha com o Vitor Silva essa notícia que está aí permeando o nosso meio. E é interessante, né, saber, será possível não fazer essa revista, as formas como devem ser feitas. Nós agora mudamos de assunto aqui no Jornal da Facop, vamos falar lá de Presidente Venceslau com a repórter Danúbia Leite. O CDHU realiza mutirão em Presidente Venceslau.
Amanhã, dia 19, será realizado mais um plantão de reconciliação em Presidente Venceslau para mutuários em situação irregular. A iniciativa é da Campanha de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, em parceria com o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, CEJUSC. O processo de conciliação é iniciado com a indicação pela CDHU no caso de mutuários com possibilidade de regularização do imóvel. Depois disso, serão gerados cartas-convites para a sessão conciliatória, em termos amigáveis. Uma vez lavrado o acordo, ele terá força de decisão judicial. Para este mutirão, foram convocadas 49 famílias residentes do conjuntos habitacionais. O atendimento será das 9 às 14h45, no CEJUSC, Praça Santo Antônio, número 37, Centro. Danúbia Leite para o Jornal Facop.
Obrigado, Danúbia. Então você de Venceslau não pode perder essa oportunidade de regularizar o seu imóvel. Bombeiros realizam simulação de ocorrência no recinto de exposições. Nairina Oliva.
A ação ocorreu por volta das 8 horas da manhã deste domingo, 17 de agosto, e contou com a presença de aproximadamente 400 pessoas, onde 100 eram vítimas. O 14º Grupamento de Bombeiros, a Liga do Trauma da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, da Universidade do Oeste Paulista, realizaram um simulado de atendimento à ocorrência de acidente de queda de arquibancadas, com múltiplas vítimas. No recinto de exposição, Jacó Tozello.
Obrigado, Nairine. Nós lembramos que está se aproximando já o aniversário da cidade de Presidente Prudente e o grupo do Corpo de Bombeiros realiza, então, essa simulação de ocorrência.
Amplie seus conhecimentos e dê uma direção na sua carreira. Mas como fazer isso? Pós-graduação UnoEste é o ponto de partida. Aqui você encontra cursos em diversas áreas, com estrutura moderna e grade curricular alinhada ao mercado de trabalho. A pós-graduação UnoEste prepara você para sair na frente dos seus concorrentes. Acesse unoeste.br e conheça os novos cursos. Conquiste o sucesso e deixe a concorrência para trás. Pós-UnoEste, você à frente. Inscreva-se já!
Começa na próxima terça-feira o horário eleitoral na Rádio e TV. A reportagem de Isabela Zardi.
Começa a ser transmitida nesta terça-feira a propaganda eleitoral partidária no rádio e na televisão. O horário eleitoral segue até o dia 2 de outubro, 3 dias antes da votação para o primeiro turno. As propagandas nas ruas com panfletos e cavaletes e na internet já estão liberadas desde o dia 6 de julho. O horário eleitoral é a principal oportunidade de viabilidade dos candidatos aos cargos de deputado, senador, governador e presidente da República. Isabela Zardi para o Jornal Facop.
Obrigado, Isabela. Nós estamos apresentando o Jornal da Rádio Facop. Agora, mortes por depressão crescem 705% no Brasil. Reportagem Daniela Batista.
Em 16 anos, o número de mortes relacionadas à depressão aumentaram 705% no país, revelou um levantamento feito pelo Estadão. Os maiores índices estão concentrados em pessoas com mais de 60 anos, tendo um aumento após os 80 anos. Em 1996, conforme os dados, 58 pessoas morreram por causas relacionadas à depressão. 16 anos mais tarde, em 2012, último dado disponível, 467 pessoas morreram por causas relacionadas à depressão. Daniela Batista para a Rádio Facop.
Obrigado, Daniela. Nós agora entramos em outra área, vamos falar um pouco de esporte com Jean Nascimento. Jean, como foi a rodada esportiva neste final de semana para os times paulista no Campeonato Brasileiro?
Olá, Silvio. O grande destaque do final de semana esportivo no futebol brasileiro foi o clássico Choque Rei, em que São Paulo e Palmeiras jogaram no estádio do Pacaembu e o tricolor acabou com a vitória por 2-1, graças ao gol do ex-atacante palmeirense Allan Kardec aos 43 minutos do segundo tempo. Essa foi a nona partida consecutiva em que o Alviverde não conseguiu vencer no torneio nacional, estando pela primeira vez na zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos em 15 partidas, enquanto São Paulo se aproximou do G4, empatando em pontos com o Fluminense, que atualmente é o quarto colocado, só estando atrás devido aos critérios de desempate. Outro que não teve sorte neste final de semana foi o Santos. Mesmo com o atacante Robinho em campo, o Peixe foi atropelado pelo líder Cruzeiro em Belo Horizonte, sendo derrotado por 3-0, gols de Marcelo Moreno, Ricardo Goulart e Júlio Batista. O Alvinegro agora ocupa a décima colocação com 20 pontos a 6 do G4 e da zona de rebaixamento. Já o outro Alvinegro paulista, o Corinthians, vacilou jogando na Arena Itaquera. No sábado, a equipe ficou apenas no empate em 1-1 com o Bahia. O gol da equipe foi marcado pelo zagueiro Gil, após Chiesa ter aberto o placar para os baianos. Na quarta-feira, as equipes voltam a campo. O Santos recebe o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras visita o Sport em Recife e o São Paulo vai a Porto Alegre jogar com o Internacional. Já na quinta, o Corinthians novamente em casa enfrenta o Goiás em busca da reabilitação na competição, Silvio.
Jean, no cenário regional, o Grêmio Prudente entrou em campo na sexta-feira. Como foi a partida?
Exatamente, Silvio. Na sexta-feira, o Grêmio Prudente, o único representante da região na segunda divisão do Campeonato Paulista, que equivale à quarta estadual, né? Enfrentou o União Suzano, a equipe que ele já havia aplicado a maior goleada de sua história por 8-0 há 2 semanas. E voltou a vencer neste final de semana, desta vez por 4-0 em Suzano. Mais do que a vitória, o resultado foi importantíssimo por garantir a classificação da equipe prudentina para a terceira fase da competição, com uma rodada de antecedência garantindo também a ponta do grupo. No próximo final de semana, o Grêmio cumpre tabela no estádio Prudentão contra o Taboão da Serra, que ainda luta por vaga. O foco agora será na terceira fase em busca do inédito acesso, Silvio.
Obrigado, Jean. Nós encerramos aqui mais essa edição do Jornal da Facop.
Jornal Facop.
Voltaremos numa próxima edição. Ficha técnica, apresentação, Silvio Oliveira, repórteres, Vitor Silva, Danúbia Leite, Nairine Oliva, Isabela Zardi, Daniela Batista e Jean Nascimento. Trabalhos técnicos, Walter Santos e direção-geral, professor Homero.
Você ouviu na WRF Jornal Facop.